antes de mais, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos e boa tarde também aos colegas. Uma breve nota que nós temos sempre a oportunidade de dar, não sabendo se é a primeira vez que utilizam este expediente. Esta audição por deputado piloto funciona de uma forma em que um dos deputados da Comissão representa toda a Comissão. E no meu entendimento, sendo eu deputado do Partido Socialista, julgo que quando estamos a presidir as reuniões não devemos emitir opinião, porque temos a obrigação reforçada de representar toda a Comissão, sem prejuízo tem aqui a presença também de parlamentares do CDS, do PSD e do PCP, e dizer-vos que por vezes existe uma dúvida por parte das entidades que são ouvidas, se o facto de não terem um plenário, de não terem uma sala cheia, se isso quer dizer uma desvalorização. Nós queremos explicar que não. Este expediente da audição por deputado piloto foi criado porque havia um número muito grande de solicitações e fazia com que o tempo que demorava a que as pessoas fossem ouvidas era insustentável para alguns dos problemas que eram criados. E, portanto, criou-se uma forma em que as pessoas pudessem ver os seus problemas respondidos de forma atempada, e o que acontece é que temos aqui os serviços, uns que coadjuvam, que vão tirar as notas e tudo é distribuído a todos os coordenadores. Portanto, não fiquem com a sensação que há algum desmerecimento ou alguma falta de interesse, pelo contrário, é feito desta forma para que os problemas das pessoas nos cheguem atempadamente. O funcionamento é relativamente simples, as pessoas também não têm bem esta consciência. Vocês têm 10 minutos para expor o problema e podem utilizá-los da forma que entenderem, podem dividir entre vocês. Depois, cada grupo parlamentar terá 3 minutos para fazer a sua intervenção e depois vocês terão 10 minutos para ou acrescentar algumas coisas ou suscitar novas coisas. Nós tentamos ter alguma latitude, nomeadamente quando é nas reuniões entre os nossos grupos, temos que ser mesmo estritos com o tempo. Aqui, por vezes, tentamos ser um bocadinho mais tolerantes para que vocês possam expor a situação. São as nossas regras. Devo-vos um pedido de desculpa em meu nome pessoal, não dos restantes parlamentares. Ao contrário do que é o meu hábito, hoje tive um atraso de 15 minutos que teve a ver com o trânsito, uma coisa que eu não podia controlar, e eu peço-vos imensa desculpa e queria ser também franco convosco relativamente a isto. Posto isto, passava-vos a palavra, dando-vos as boas-vindas e agradecendo a vossa presença e esperando que depois isto possa contribuir de alguma maneira para a resolução daquilo que nos expõe. Ok, pronto. Neste caso, nós temos a Ana Virgínia, que é deputada do PCP, a Germana Rocha, que é deputada do PSD, e a Ana Rita Bessa, que é deputada do CDS, e o próprio André Pinotes Batista, que sou deputado do PS. Agradeço depois os serviços que distribuem também.
Mas pronto. O grupo de informática neste momento, e estamos a falar de, vamos pôr agora os profissionais vocacionais, as vias profissionalizantes de lado, vamos falar do ensino regular nos 12 anos de escolaridade. E neste momento, não sei se têm conhecimento. Aquilo que há de informática ou de tecnologias ou de ciências da computação nos 12 anos de escolaridade são as TIC no 7º e 8º ano, que está aqui nesta proposta que tem nesse documento. São as TIC no 7º e 8º ano semestrais, 90 minutos. Ou seja, este é o único espaço e tempo garantido onde é que todos os alunos têm efetivamente acesso às tecnologias de forma igual. Não há mais nenhum momento no percurso dos 12 anos com a área de informática ou tecnologias. Pronto, esta era a primeira a identificar porquê. Só que, apesar de estarmos toda a gente dizer que há muitas tecnologias e que os miúdos sabem tudo, passou-se facilmente a ideia de que os miúdos sabem tudo de tecnologias, mas efetivamente eles dominam a tecnologia, dominam quer dizer, vão para as redes sociais e fazem muitas asneiras, mas não têm as competências digitais necessárias nem para o percurso escolar, nem para a vida paralela à escola, ou a vida diária, ou a vida de, quando forem para o mundo do trabalho. Aquilo que eles sabem é jogar, não é usar a internet em benefício da sua vida, do percurso de vida que hão de fazer. E, portanto, continua a haver um déficit de conhecimento das literacias digitais e das literacias da informação, da comunicação e dos média. E como quase não temos nenhuma disciplina no currículo, a não ser no 7º e 8º ano, ou pelo menos neste momento temos um programa no primeiro ciclo de iniciação à programação, que também há noutros países, e começou-se o ano passado, este programa de iniciação à programação no primeiro ciclo, 3º e 4º ano, onde estão mais ou menos 27 mil alunos e vai continuar. Neste momento temos isso no primeiro ciclo, não há nada no segundo ciclo, há um corte radical, depois há esta disciplina, que é um ano, são dois semestres, um em cada ano, no terceiro ciclo, e não há nada no secundário. Há um desequilíbrio grande entre os vários ciclos. Além de que, passado um ciclo de... Não é um ciclo político, é um ciclo de escolaridade, as universidades começaram a ficar com as vagas em engenharia informática por preencher, ou seja, há dois anos havia imensas universidades que tinham cursos das engenharias que tinham vagas por preencher. Isto porque não havendo nenhuma disciplina no ensino, a partir do 8º ano até o 12º ano, para sensibilizar os alunos para o que é efetivamente esta área. Muitos vão para as engenharias a pensar que são jogos, e não tem nada a ver, não é? Aquilo que efetivamente teria que haver uma disciplina no secundário para todos, que fizesse esta sensibilização do que é efetivamente esta área, para que houvesse uma procura maior dos cursos, uma vez que há empregabilidade para esta área. Há mais oferta de emprego do que alunos formados nas engenharias, informática e afins. E estes são, ou seja, e não vale a pena abrir mais vagas no ensino superior enquanto não se mexer no secundário, porque não havendo disciplina nenhuma de informática no secundário, os alunos não vão escolher esta área, não sabem o que é. E então aquilo que nós propomos, para já é uma disciplina no ensino secundário, é que é uma mistura entre as competências das TIC e as ciências da computação, e que estava no programa do PS, e que estava no programa do PSD da campanha eleitoral, e aquilo que nós pedimos é que cumpram aquilo que lá estava, porque se cumprirem aquilo que lá estava, vão resolver um problema que existe efetivamente. Uma disciplina de programação para todos no ensino secundário, para que os alunos saiam efetivamente com as competências necessárias nos 12 anos de escolaridade. Por outro lado, nós neste momento temos um outro problema, que é quem vai para a engenharia informática no ensino regular vai pelo percurso de ciências e tecnologias, que é o percurso que dá para a área da saúde, medicina, enfermagem, biologia, química, todas essas áreas. Mas não tem, nesse percurso todo, nenhuma disciplina de informática. O percurso se chama Ciências e Tecnologias e não tem lá tecnologias. E o que nós propomos é um percurso B, em que o A fica efetivamente para a área da saúde e biologias, e os alunos que querem ir para as áreas de engenharia faziam este percurso, não tendo que ter biologia 2 ou 3 anos, que não lhes serve para nada, nem na geologia. Quem vai para a informática, não menosprezando a área da biologia, quem vai para esta área não tem grande utilidade. E os alunos levam com biologia e geologia 2 ou 3 anos. E pronto, e estas são mais ou menos as nossas propostas. Depois, nós temos aí um estudo que vocês têm, que é sobre o funcionamento da disciplina de TIC. São 60 minutos semestrais em que trabalhamos 90 minutos semanais durante um semestre, em que trabalhamos com 30 alunos em sala de aula, com 14 computadores. Às vezes temos uma mesa para 2 alunos em que estão 2 computadores, por isso ficam lá 4 alunos, em que 2 estão a trabalhar e os outros 2 estão a fazer de conta que trabalham, não é? Ou a conversar, destabilizando as aulas. Não há muitas, e não há nada previsto Para desdobrar esta disciplina, o funcionamento, ou seja, dividir os alunos em dois turnos, o que está previsto é que eles funcionam assim. Algumas escolas, no âmbito da autonomia, arriscam o desdobramento, mas são poucas, e um professor de informática leciona no 7º e no 8º ano, com 30 alunos dentro da sala de aula, durante 90 minutos por semana, e as condições acabam por não ser quase nenhumas para se poder fazer um trabalho efetivo e gratificante e que se consolide efetivamente o trabalho que gostávamos de poder fazer. Nós fizemos este estudo sobre o funcionamento da disciplina e as condições, que depois poderão ler. Não vamos estar aqui a esmiuçar porque tem muita informação que depois podem ver, mas efetivamente ele também prova que quando, por exemplo, tratamos de competências mais básicas, como a pesquisa, os alunos conseguem fazer. Mas depois, quando se passa para competências mais complexas, como análise e resumo da informação, os alunos já têm muitas dificuldades em desenvolver esse tipo de atividades que nós temos. Por outro lado, trazemos também outro assunto, para além do currículo, em que nós não temos quase nenhuma disciplina e que achamos que faz falta ou que haja pelo menos um equilíbrio entre os ciclos, trazemos outro assunto, que é o funcionamento da equipa TIC. A equipa TIC é uma equipa que toma conta da rede, da escola, da manutenção dos computadores. Como sabem, a maior parte dos computadores que entraram na escola foi em 2010 no PTE, e portanto a maior parte das escolas tem 100 e tal computadores hoje. Não é muito para a dimensão que têm os agrupamentos de escolas, mas têm, e portanto haver uma pessoa. Nos últimos anos foram cortadas as horas ao funcionamento dessa equipe. Ou melhor, funciona só na componente não letiva, que no caso da informática, a maior parte dos professores até não têm redução ainda por idade, nem nada dessas coisas, portanto têm ali 3 ou 4 horas na componente não letiva, e é nessas 3 ou 4 horas que tratam da manutenção de uma escola inteira. É por carolice. Não há horas para isso. E também fizemos um levantamento em que tem aqui várias questões que podem ser levantadas. Uma é o número de escolas que, estando em agrupamento, esse professor faz a manutenção. A maior parte das equipas tem uma a duas pessoas e fazem a manutenção da escola toda, mesmo nos agrupamentos, que às vezes até geograficamente são distantes, como sabem, depende muito das zonas do país. Por outro lado, já venho mostrar aqui que muitas escolas já começam a ter contratos externos com empresas, o que é de pensar, porque se têm lá os professores, estão a pagar, e isso entra no orçamento do Estado. Se calhar era de olhar para esses valores, porque depois também há professores que dizem que esse contrato externo para fazer meia dúzia de horas numa empresa por semana é mais do que o ordenado que o professor mensalmente. E, portanto, estamos a entrar no orçamento do Estado quando os recursos estão na escola e não são rentabilizados ou utilizados como devem ser. Ou então fazer-se um plano efetivo, porque hoje em dia tudo é deixado na autonomia de escola, e há coisas que devem ser da autonomia de escola, mas a autonomia de escola também tem que ser regulada, não é? Cada escola faz o que entende, e os dados mostram que efetivamente há professores que fazem tudo na escola quase 100 horas, e há outras escolas que já estão a ter contratualizações, mas que também não lhes resolvem os problemas, e os professores acabam por ter que resolver muitas situações. E se calhar os contratos que se estão a pagar já se começa a sentir nos orçamentos das escolas e dos estados, uma vez também queremos poupar. Nós queríamos que houvesse uma solução, que houvesse algo, que se estudasse esta situação, é que houvesse uma solução mais estruturada e mais organizada. Se é para haver contratos, então que haja, mas sabe que se gasta o orçamento. Se é para haver uma equipa TIC com professores que fazem este tipo de trabalho, professores de informática ou outros que fazem este trabalho, que haja, mas que haja condições para o fazer. Era mais ou menos isto que vos queríamos transmitir. Já gastei os meus primeiros 10 minutos.
Nós agradecemos o rigor. Passando então agora, e recordando, porque às vezes nem sempre se fixam, a deputada Ana Virgínia do PCP, a deputada Germana Rocha do PSD, a deputada Ana Rita Bessa do CDS. Não sei quem é que queria começar. Não tem ordem? Pois.
Então, muito bom dia. Em primeiro lugar, queria cumprimentar os professores aqui presentes de
AMPRI.
Eu sei que a AMPRI já cá tem estado nas outras legislaturas, pois já.
Pelo menos já,
já
tem
tido contacto. Eu sei que
Maria Castelo
Branco entrei em outubro nas últimas eleições, mas sei que já houve contactos convosco, inclusive aquilo que tinha a ver até com o problema das metas curriculares, que nós sabemos que acabaram por prejudicar muito os professores, por muitos professores na rua. Sabemos, ajudou muito também a pôr professores na rua. Sabemos também que as metas curriculares são muito difíceis de cumprir, até porque são muito extensas, obrigam a uma velocidade de trabalho que faz com que os professores não consigam trabalhar efetivamente e que os alunos absorvam exatamente aquilo que é preciso ao nível das competências e dos conhecimentos. Portanto, nós penso que já trabalhamos sobre isso e já penso que foi nessa base que contactaram com o PCP ou até toda a Assembleia na altura. Dizer que, e relativamente a essa parte, já passo para o que disseram agora, da situação que nos trouxeram cá hoje, relativamente a isto, o PCP apresentou novamente, já nesta licenciatura, um projeto de resolução onde se propõe a suspensão das metas e a abertura de uma discussão para que se veja o que pode efetivamente fazer-se para uma real e profunda reforma curricular. Pronto. Isto relativamente àquilo que penso que foi o vosso contacto connosco no passado, pelo menos assim me informaram os deputados que cá estavam na altura. Dizer ainda, e relativamente àquilo que os senhores aqui disseram hoje, eu até outubro era professora. Continua a ser, não deixe de o ser. E, efetivamente, tudo aquilo que os senhores dizem aqui eram as queixas que eu ouvia dos meus colegas, nomeadamente o problema grave de não terem horas para... Porque, de início, quando era um computador ou dois, havia um colega que até por carolice fazia essa manutenção e arranjava as coisas, era sempre o mesmo, que servia... Eu lembro que, no início, ele servia até aos médicos dos hospitais, porque muito pouca gente, no Norte, eu venho do Norte, muito pouca gente sabia, até no Hospital de São João, era esse colega que, por carolice também, dava apoio a todos os computadores. Mas isto não pode ser, efetivamente. E, neste momento, nas escolas, o que está é, efetivamente, o que os senhores trazem aqui. Eu ouvia os colegas dizer que não tinham tempo para tratar dos computadores, que efetivamente era muito difícil. Assim como as queixas têm a ver esta falta, este déficit de competências digitais, dado o pouco tempo que têm para trabalhar, no sétimo e no oitavo. Eu confesso, não sabia desta iniciação à programação no terceiro e quarto ano, no entanto, eu penso que no 12º ano, e em termos de opção, havia uma outra disciplina, havia, não sei se era ti, que... Aplicações informáticas, é isso, aí, as aplicações informáticas. E depois gostava de perguntar se efetivamente essas aplicações informáticas continuam, que eu penso que sim. De resto, pensamos que para que haja uma formação completa do indivíduo e, essencialmente, numa altura em que estamos já com a informática por todo o lado e as competências digitais são mais do que necessárias, não é? Que efetivamente deve haver um reforço desta disciplina nas escolas, até porque, como a senhora professora dizia há bocadinho, os miúdos pensam que sabem muito de informática, mas sabem muito é fazer jogos e ir para as redes sociais, porque efetivamente de informática não sabem. Sendo que isto não nos vai poder largar, isto é uma coisa que vai continuar e aprofundar-se sempre no mundo atual, portanto penso que faz todo o sentido aquilo que os senhores aqui assim trouxeram. Relativamente também, só para acabar, à externalização de serviços, acontece já em algumas escolas e é exatamente o conhecimento que eu tenho, a prática que eu tenho, é que ficávamos tempos infinitos à espera que o computador X, o problema fosse resolvido, porque a equipa só vinha no dia Y e nós estávamos ali à espera. Portanto, há efetivamente muitos problemas a esse nível. E eu também acho que estes professores deviam ter condições, e não era no horário não letivo, era no horário letivo para que pudessem fazer este acompanhamento, porque há escolas que o fazem. Muito obrigada.
Bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, apresentar cumprimentos em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer a vinda da Associação a esta Comissão e agradecer também o trabalho que nos deixaram. De facto, me parece, eu não tive oportunidade de ver atentamente, mas um trabalho bastante exaustivo sobre esta problemática que nos trazem aqui hoje. De tudo aquilo que vocês expuseram, o que eu tenho que realçar é a questão do currículo, que de facto, como disse bem, no nosso programa eleitoral consta de facto esta alteração no secundário, porque de facto, se, como é de conhecimento geral, se há uma grande oferta de emprego na área das engenharias informáticas, parece-nos aqui um contrassenso que não haja, de facto, esta disciplina no secundário. Portanto, nós estamos, de facto, receptivos a esta alteração e, neste âmbito, gostaria de lhes perguntar se já tiveram algum contacto com o Ministério sobre esta situação e a alteração do currículo. Gostaria de saber. Porque, de facto, esta disciplina é de extrema importância e relevância na nossa atualidade, até porque as crianças e os adolescentes, hoje em dia, cada vez começam mais cedo a trabalhar com as novas tecnologias. E, portanto, isto estará em todo lado e em todas as profissões, será uma disciplina transversal e o futuro encaminha-se, de facto, para isso. Daí nós revelarmos esta preocupação e esta necessidade de atualização do currículo. Relativamente à outra questão que também é que colocaram, quanto ao funcionamento da equipa TIC, de facto também ficamos algo preocupados com esse funcionamento e acho que deverá ser algo também de uma reflexão por parte desta Comissão, dos grupos parlamentares e também do próprio Ministério. Muito obrigada.
Muito obrigado pela síntese.
Passo. Então, muito boa tarde. Em nome do grupo parlamentar do CDS, também agradeço aqui a vossa presença. Ver se eu consigo resumir. Eu nos últimos anos de anteriores a assumir agora este papel de deputada temporário, trabalhei em projetos de introdução de tecnologia nas escolas por via de projetos-piloto. Por isso, de facto, o retrato que trazem aqui é-me bastante familiar. As dificuldades do parque informático atual nas escolas são muitas. Eu lembro-me de muitas vezes, muitas das coisas, muitos dos programas que nós queríamos fazer correr não serem sequer compatíveis com, muitas vezes, o XP que ainda estava instalado nas máquinas das escolas e que já não tinha sequer atualização pelo próprio fornecedor e, portanto, aquilo era logo um impedimento e criava, não é que não se pudesse depois vir a resolver, mas criava entraves seguidos a chegarmos à fase de sequer entrar à prática letiva. Por outro lado, muitos dos computadores portáteis do programa PTE já não estavam em plenas condições e mesmo que estivessem, de facto há uma decisão a tomar, não é? Ou nós pretendemos, e isso de facto estava escrito e bem detalhado, quer no programa às eleições legislativas do PS, quer no programa do PSD e do CDS, ou nós entendemos que é preciso fomentar a utilização das TIC e então é preciso fazer alguma coisa em relação a toda a componente de hardware, já para não falar depois de software e de formação de professores, ou não, não é? Pronto. Admitindo que sim, porque foi isso que estava escrito nos programas, e aqui até é uma zona de convergência entre estes grandes partidos, de facto acho que é a nossa obrigação fazermos qualquer coisa prática em relação a isso, mais do que simplesmente constatar que não está bem. Então, nas várias dimensões, do ponto de vista curricular, vocês estiveram no seminário na Gulbenkian presentes na discussão sobre o currículo, eu também lá estive, portanto, começa a haver uma conversa sobre isso. A mim não me pareceu que, enfim, também é precoce, estamos a começar a discussão sobre currículo, as discussões sobre currículo tendem a ser longas e de alguma maneira é, também é bom que assim sejam, e que não haja pressa nem na discussão, nem depois, nem fazer as coisas a correr já para o próximo ano letivo. Em todo o caso, não me foi particularmente claro qual era a visão que se pretendia quanto, por exemplo, às propostas que vocês aqui trazem. E que para mim a mais importante seria a criação de uma linha de continuidade entre o que se passa no primeiro ciclo, já não vou ao pré-escolar, mas pelo menos no primeiro ciclo, até à saída na escolaridade obrigatória, e estamos sempre a falar do regular, porque eu realmente acho que no profissional a coisa é um bocadinho diferente, mas excluímos isso. Acho interessante os projetos de coding que têm estado a ser feitos no primeiro ciclo, mas são projetos piloto, portanto têm tração, são 27 mil alunos, mas pela natureza de serem projetos piloto, primeiro, não tem uma componente curricular nacional, depois, e portanto depende um bocadinho de onde é que pegam, e depois não sabemos se continuam, porque são projetos-piloto, portanto depois não sabemos muito bem. E mesmo que continuem, não sabemos como é que colam neste momento com o que aparece no sétimo ano, para além do IAT, que é parvo no segundo ciclo, não é? Parvo não é uma expressão regimental, mas que é fraco. E portanto eu acho que há de facto aqui muita coisa a considerar. E eu tenho também a experiência contrária, que muitos de vocês também terão seguramente, que é, sobretudo em projetos-piloto, quando funciona bem, e não é perfeito, é quando funciona bem, ou seja, quando há hardware, quando há aplicações ou programas informáticos, quando há professores que estão a ser formados durante o programa, resulta, e essas competências que nós identificamos nos alunos e que dizemos que estão a ser usadas para jogos, e que muitas vezes estão a ser usadas pela escola toda, exceto dentro da sala de aula, correm bem. E, portanto, eu acho que há, de facto, aqui qualquer coisa que é preciso fazer. Eu, para acabar, eu fiquei, ainda não tive ocasião, nós não tivemos ocasião de discutir este assunto com o Sr. Ministro. Quinta-feira vamos ter aqui um debate na Assembleia, provavelmente isto pode ser uma boa oportunidade. E eu fiquei um bocadinho surpreendida à luz disto tudo, e porque eu sei que é genuíno que o Sr. Ministro e a equipa têm preocupações com esta matéria do ensino da tecnologia. Fiquei um bocadinho, estranhei o despacho da organização do ano letivo nas medidas ou que não propõe ou que retira, não é? Pronto. E, portanto, partilho inteiramente as vossas dúvidas. Partilho, já no Orçamento de Estado tinha achado estranho não haver nenhum investimento sobre esta matéria, portanto, não há nada previsto para este ano sobre atualização do parque informático. Às vezes são as empresas particulares, e concretamente a Microsoft, que fazem algum trabalho com outros interesses, mas que vão fazendo algum trabalho. Não acho que seja aqui, como também dizia a professora Fernanda, não é um sítio para o Estado se substituir aqui. E, portanto, é um assunto que no Grupo Parlamentar do CDS vamos trazer, se não for já quinta-feira, será na próxima audição com o Sr. Ministro para perceber o que é que se vai fazer aqui. Pronto, obrigada.
Não tem problema, com a tolerância para todos, até para a reunião ser mais útil. 10 minutos também para vós, distribuo-no da forma que entenderem. Tá bem? Liguem sempre aos microfones por uma questão de registro. Eu, no fim, só, como disse, eu acho, é uma questão de concessão minha, eu acho que em representação da Comissão não devo, eu não concordo com tudo aquilo que aqui foi dito, tenho também algumas coisas a dizer, mas não, julgo que quando estamos a presidir as reuniões não devemos, mas para não se irem embora sem a minha opinião no final da reunião, eu também partilho algumas coisas convosco.
Pronto, olha... Eu anotei aqui várias situações relativamente, não sei se começo pelo início, mas começando por uma ponta. Relativamente às metas curriculares, as nossas não podem ser suspensas, por isso simplesmente porque a disciplina não tem programa. Ela não tem mais nada, se as metas forem suspensas deixa de existir, porque havia o TIC no nono ano, desapareceu, como naquela altura nós propusemos que fosse para o quinto e sexto e depois houvesse continuidade, mas ficou no sétimo e no oitavo. A única coisa que existe para suportar a disciplina são as metas. As nossas metas na altura não eram desadequadas nos temas, nós concordávamos com os temas propostos, até achávamos que deviam ser mais usadas, são extensas para o tempo disponível. E nesta altura, passado 3 anos, carecem da introdução de alguns temas novos. Tecnologia está sempre a mudar. E, portanto, suspensas, enquanto a disciplina, elas não podem ser. Depois, nós estamos aqui na questão de, é mais as literacias para todos. Um aluno, qualquer aluno, no fim dos 12 anos de escolaridade. Obviamente, na Gulbenkian Union, eu apresentei estas questões e apresentei um modelo que achávamos que era a convergência entre as ciências da computação, as literacias digitais e as competências das TIC, e nisto dividi entre competências e literacias para todos, para os 12 anos de escolaridade, e os de caráter transversal, que seria o trabalho que todas as disciplinas fazem integrando as tecnologias, isto quando os professores têm competências e que esses professores tenham condições para o fazer, que às vezes têm competências e não têm condições, e muitas vezes têm condições e não têm competências para o fazer das diversas áreas do saber. Daí a necessidade das disciplinas desta área, porque é o único sítio que é garantido, sítio, espaço, tempo, que é garantido que os alunos usam mesmo a tecnologia na escola. E que hoje a maior parte dos estudos aponta que 90% das profissões usam as TIC como suporte, mesmo muitas daquelas profissões que há uns anos diria que não iam precisar das tecnologias para nada. E, portanto, estamos a falar, continuamos na parte das literacias para todos, em qualquer que seja a profissão, há uma base de tecnologias que todos temos que saber. Relativamente às aplicações informáticas, as aplicações informáticas são uma disciplina opcional, que nem todas as escolas oferecem, e há muitos motivos para oferecerem ou não oferecerem. É uma disciplina opcional, porque assim, as escolas hoje fazem muito também a gestão das disciplinas que oferecem em função dos recursos que têm, e competem muitas disciplinas com as aplicações informáticas B, e às vezes disciplinas de grupos disciplinares que têm lá os professores muito antigos e que não têm horário para lhes atribuir, e são essas que abrem. Nem sempre estamos a trabalhar em função do que é melhor ou do mais necessário, mas em função também de gerir os recursos humanos existentes na escola. Em muitas escolas nem chega a ser oferta. Nem chega a ser oferta a abrir para que os alunos a escolham, porque há esta questão. A autonomia é boa e é má, tem as duas vertentes, e a não autonomia é boa e é má. Temos sempre as vantagens e as desvantagens. Portanto, ela existe, há escolas que a abrem, mas há outras que abrem uma turma, que é uma mistura de todas as áreas, mas há outras que nem chega a ser oferta. Pronto, são outras, não é o não abrir aplicações informáticas, é abrir outras porque precisam de horário para outros grupos disciplinares e para outra, porque têm lá os professores, e se não abrirem acabam por ter que mandar os professores para horário zero e ver essas coisas todas. Pronto, suspensão das metas. Relativamente ao projeto do OAL e aos contactos com o Ministério, nós reunimos com a Direção-Geral de Educação, reunimos que tem a ver com o currículo e com a coordenação das TIC, reunimos com a Direção-Geral de Estatística e tal, que é onde está a parte mais da coordenação técnica dos projetos de escola, e houve uma série de propostas que foi feita. A nível superior, enviamos vários mails, quer para o Sr. Ministro, quer para os Srs. Secretários de Estado, e não obtivemos resposta nenhuma. Até ontem, que ligaram a dizer que tinham enviado um mail que, para marcar uma reunião, tínhamos recebido, e que agora ia ser remarcada, porque não recebemos, que foi depois da apresentação na Gulbenkian, que eu disse lá isso, que tínhamos feito vários contactos e nunca tínhamos tido resposta. E gostávamos de ter essa resposta para poder apresentar as nossas propostas de forma mais concreta. Tudo aquilo que discutimos com as direções gerais e propostas que fizemos, e que, pelos vistos, havia até alguma concordância e alguma... Trabalhamos sempre em conjunto, de forma... Porque nós não temos por hábito... Nós temos por hábito fazer um trabalho construtivo. Sempre que vamos a uma reunião, temos propostas para fazer, criticamos o que está a ser, o que achamos que não está a funcionar bem, mas levamos sempre propostas para essas propostas que depois têm sido sempre discutidas com as direções-gerais e havia até alguma convergência em vários assuntos, mas que nada saiu no projeto DOAL, que andou por aí a circular e que nós também não recebemos oficialmente. Aliás, no parecer que nós fizemos, pusemos exatamente isso, que estávamos preocupados porque não recebemos o projeto DOAL oficialmente e fizemos um parecer sobre o que andava a circular na internet, em que não havia desdobramento para as disciplinas de informática e que não havia nada previsto para a tal equipa TIC que faz a manutenção das escolas. Pior do que isso, porque a equipa TIC surge num despacho de organização do ano letivo do ano passado, e se ele é revogado, e era onde estavam definidas as funções, não havia definições das funções da equipa TIC em mais despacho nenhum, e revogando, este despacho continua a falar na equipa TIC, mas não há funções definidas em mais lado nenhum. Não foi, nós mandamos este parecer e, portanto, estamos a aguardar agora que nos contactaram e que disseram que iam marcar uma reunião, o Sr. Secretário de Estado, João Costa, para discutir estes assuntos, mas não sei se, entretanto, o OAL vai sair e a versão definitiva não a conhecemos. O OAL é o despacho da organização do ano letivo. Nós fizemos o parecer a dizer exatamente isso, que não constava o desdobramento que eles até nos tinham dito, que era um assunto que tinham em que estavam a pensar, porque já tinham chegado muito feedback sobre o assunto do desdobramento das nossas disciplinas e sobre o funcionamento da equipa TIC, não constava lá nada. Ficava tudo ao critério, quer dizer, o desdobramento não estava mesmo previsto, nem as escolas o podiam fazer, a não ser... Casos muito excepcionais, justificados, está lá escrito, sim, em que, por exemplo, há um professor com horário incompleto e se propõe, e que é do quadro e que recebe por inteiro, quer esteja completo, quer desdobrar, porque aí tinham lá o recurso humano, casos muito excepcionais, de outra forma não se poderia fazer. A equipa TIC ficava ao critério de cada escola e nós sabemos que a autonomia, então, no domínio das TIC, há aqueles diretores que são muito sensíveis a esta questão, mas há outros que nem sabem, nem deixam fazer, porque ninguém tem que saber mais do que eles dentro da escola, não é? E estamos sempre dependentes da sensibilidade das equipas de gestão das escolas, em que há de haver aquelas escolas sobre a autonomia que começam a correr com a inovação que nunca mais ninguém as apanha e outras que continuarão no século passado, mas isso é a autonomia a funcionar. E portanto não havia nada no despacho, fica sempre ao critério das bolsadoras que a escola tem e das sensibilidades de quem as gere. Era mais ou menos isto que tinha para vos dizer daquilo que, das notas que fui tirando. Não sei se os meus colegas querem acrescentar alguma coisa.
Bom dia. Eu, por força da minha formação académica, tenho uma grande preocupação neste momento. O currículo do nosso sistema educativo está a ficar muito desalinhado do currículo dos outros países que têm servido como exemplo para o nosso, nomeadamente na Europa. E essa preocupação vem com o facto de não haver... A informática não está colocada no centro do currículo como está a matemática e o português, que é o que já acontece noutros países, no nosso não. Isso está a provocar, na minha opinião, nos meus colegas também, certamente, uma decalagem muito grande da formação que os nossos alunos do nosso sistema educativo têm com o que outros alunos de outros países têm lá fora. E isso tem efeitos no contacto que os alunos têm enquanto estão no sistema educativo com as tecnologias, com a possível apetência para a frequência do ensino superior na área das engenharias informáticas e depois nas vagas que há no mercado de trabalho que não são preenchidas. Não só na Europa, noutros países desenvolvidos e em Portugal também. Pronto. Portanto, neste momento... Sim, neste momento em Portugal faz falta que a informática ou o ensino das tecnologias faça parte do currículo ao longo de todo o percurso escolar.
Muito obrigado.
Obrigado.
Antes ainda dos protocolares cumprimentos e agradecimentos, dizer-vos apenas o seguinte e cumprindo à risca aquele compromisso que tinha assumido. Como perceberam, existe um consenso em torno da matéria que vocês aqui trouxeram. Bem sabemos que um consenso não resolve problema absolutamente nenhum, mas acreditem que é um primeiro passo e da experiência parlamentar que tenho tido, o facto de existir um consenso ajuda a que as coisas depois venham a ter uma resolução. Sublinhar também a forma como vocês colocaram as coisas de forma despida de ideologia, ou seja, preocupada mesmo em resolver o problema, independentemente das vossas sensibilidades pessoais, que naturalmente existem. Dizer-vos que, na minha opinião, na experiência que tenho tido também, essa abordagem é a mais correta quando se deseja ver um problema resolvido. A questão de estar nos programas que foram sufragados é uma questão muito importante e tenham da parte de todos nós, como ouviram, como foi aqui reiterado, que isso para nós é importante, cada vez mais na nossa sociedade e na política portuguesa é importante e somos muito sensíveis a essa matéria. E um único compromisso que gostava de assumir convosco é de, junto, e penso que todos o faremos à nossa maneira, cada um nas ferramentas que tenha, tudo faremos, nomeadamente para que a tutela, nomeadamente para que o Ministério, que tem esta preocupação, como aqui já foi reiterado, mas que passe também para vos contactar, e eu assumo esse compromisso de, junto do Secretário de Estado, tentar fazer os possíveis para articular e agilizar e passarmos então desta concordância para algo de mais concreto. Dizer-vos que, para mim pessoalmente, fiquei bastante esclarecido e que, para que não se perca o contacto entre nós, eu costumo fazê-lo, os colegas também, a trocarmos os contactos no final, para que vocês possam de forma mais direta e sem a necessidade de terem que marcar sempre uma audição, apesar de eu registar em nome da Assembleia da República que em menos de 60 dias vocês conseguiram fazer o pedido e ser recebidos, o que me parece já uma boa prática para a nossa democracia, e não é demais sublinhar isso, mas ainda assim desmaterializarmos um pouco essa burocracia, ficarem com os nossos contactos para poderem depois contactar e basicamente agradecer agora sim a vossa presença e a postura também que assumiram também. Obrigadíssimo.